My Omentaina, eu sou o Eduardo Stark e está começando o nosso precioso podcast. Hoje, especial entrevista com a escritora Cristina Aguiar, autora do renomado livro A Profecia de Haddon. Vamos então falar sobre a obra hoje, todas as influências que ela teve para escrever a sua obra e tudo relacionado a esse novo mundo que ela mesma criou. Então, Cristina, com você. Fale um pouco sobre a sua origem, como você começou a escrever esse livro, como surgiu essa ideia, porque aqui no Brasil é um pouco incomum, primeiro, escrever livros e, segundo, sobre fantasia. E terceiro, uma mulher, né?
Bom, em primeiro lugar, bom dia, Eduardo. Bom dia. Eu agradeço aqui a oportunidade, né, de estar aqui nessa entrevista para o Tolkien Brasil. E quanto às minhas origens, assim, eu comecei a escrever... Na realidade, eu acho que todos os escritores mesmo começaram a escrever de pequeno, né? E eu tenho acumulado muitos cadernos numa caixa desde meus 12 anos. Que eu escrevia histórias, algumas eu tentava replicar e depois eu fui começando a criar. E muitas estão ainda assim encaixotadas, né, para o futuro próximo, mas com o tempo eu fui aprimorando isso, principalmente... com relação às redações, né, na escola, na época do colégio, né, eu tinha uma amiga que ela fazia redações de, tipo, o diálogo dela com a lua, umas coisas assim bem etéreas, eu ficava assim fascinada e eu comecei a tentar seguir o exemplo dela e comecei a tentar escrever coisas desse tipo. E aí eu fui entrando cada vez mais na escrita. Então, assim, quando eu comecei a escrever de fato, né, a ideia de Éden, por exemplo, ela vai surgir a partir de vários questionamentos que vão me acompanhar já depois que eu iniciei a faculdade. Eu fiz curso de teologia, ainda não concluí, parece, no quarto ano, no último ano, faltando só monografia. Nossa. E durante a faculdade de História, eu comecei a ter uns questionamentos assim, comigo mesmo quando a gente começou a estudar a questão do matriarcado. Né? Houve um tempo na história em que houve um matriarcado, isso é uma coisa ainda discutível. Né? Tanto que hoje existem ainda sociedades que existe matriarcado e tal, existe esse regime matriarcal. Mas... na parte teológica, eu já vinha me questionando com relação ao papel da mulher, né, na teologia. Então, juntou uma coisa com a outra, eu fui juntando materiais. E isso acabou, em vez de se tornar um estudo, um artigo teórico, acadêmico, acabou se tornando um livro. Né? Eu passei essas ideias para um livro.
Nossa, interessante. E, pelo que eu percebi, você teve algumas influências... personagens, por exemplo, tem uma personagem que chama Hulda, se eu não me engano. O nome até parecido com Hilda, né? Dos contos nórdicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas influências que trouxeram parte na história.
Certo. Em primeiro lugar, assim, como eu tenho uma base cristã e teológica, eu tenho muita influência, assim, nesse livro, tenho muita influência da Bíblia. Certo? Assim, a base. A sua base, o nome dos personagens. Hulda também é um personagem bíblico. Praticamente todos os personagens têm nome bíblico. As cidades são... Algumas têm nome bíblico, outras são arranjadas. A época não se trata da época medieval, como é tão comum nas obras de fantasia hoje, né? Especificar assim, um mundo como a Idade Média e a civilização celta. Eu tentei fugir um pouco disso. Então, o mundo de Éden, ele é mais parecido com o mundo antigo. Um mundo de caravanas, mercadores, cidades muradas, desertos, esse tipo de coisa. E a questão da magia que eu uso também, eu tentei fugir um pouco dessa magia celta e criei assim, uma magia mais própria do livro. Coisas da minha cabeça mesmo. Juntei algumas pesquisas que eu fiz sobre... religiões, assim, foi uma mistura de várias coisas. A questão, assim, da influências por fora, né? Eu tive muita influência de Tolkien, porque o Tolkien, para mim, assim, na questão da guerra épica, batalha do bem contra o mal, nossa, assim, não tem igual. O Tolkien, ele fez isso maravilhosamente bem. Ele, na sua obra, ele divide muito bem o que é mal, o que é bom, né? Os valores, o heroísmo dos personagens. Aquilo tudo sempre me tocou muito nas obras dele. E eu tentei passar isso pro livro.
Certo.
E Marion Zimmer Bradley também foi uma influência na questão da... Porque eu trabalho muito com personagens femininos. Isso eu não pude pegar de Tolkien, infelizmente. Né? Mas Marion Zimmer Bradley, ela me ajudou muito na questão de compor os personagens femininos. Foi basicamente isso, assim. As maiores influências.
Certo. E agora eu queria que você falasse assim um pouco sobre essa tendência que tem assim de escrever para fantasia, escrever para esse tipo de coisa. Por exemplo, que desde de algum tempo, assim, principalmente em relação aos lançamentos dos filmes, né, Harry Potter, Senhor dos Anéis, surgiu essas sagas, né? E pelo que parece, a pretensão de sua é escrever uma saga também, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão de fazer sagas, de sequências de livros, sequências de filmes. E também por que você optou a fazer, no caso, uma saga, né? Esse é A Profecia de Éden, pra quem não sabe, é o primeiro livro da saga que ela tá escrevendo.
Bom, a princípio, eu não pensei em escrever uma saga, eu pensei em escrever um livro. Né? E só que o livro se tornou muito... A partir do momento que você cria o mundo na sua cabeça, ele vai crescendo, ele vai tomando formas, assim, os personagens vão crescendo. Então, chega um momento em que você mesmo perde o controle da sua própria imaginação. Né? E quando chegou no final do livro, eu pensei, aqui ainda tem muita coisa para se trabalhar. Tem muitos personagens ainda para se trabalhar, para crescer. Ainda há muito o que fazer aqui. Isso daqui é só o começo. Então não deu para parar só no primeiro. Eu continuei, fiz o segundo. O segundo está prontinho, está só esperando o registro e o dia mesmo para mandar para a editora. E o terceiro eu estou fazendo, já passou da metade. E possivelmente vai até o quarto. Quarto livro, não, possivelmente não, é pra ir até o quarto livro.
Esse primeiro livro foi lançado oficialmente na Bienal em São Paulo, né?
Isso, em agosto, na Bienal de São Paulo.
Em agosto desse ano. Você tem previsão pra lançar o próximo livro?
Não, o próximo livro, acho que ainda não tenho previsão, né? Porque os livros que vão ser lançados pela editora agora, 2013, já fechou, talvez só lá pra 2014 mesmo. Mas... assim, ele tá prontinho e assim que der eu vou mandar, né? Eu espero que não demore muito.
E eu queria que você falasse como é que é essa relação com a editora. Porque aqui no Brasil, assim, escrever livro já é uma coisa difícil. Publicar eu acho que é outra coisa ainda mais difícil ainda. E achar uma editora que acolha esse tipo de literatura, né, de fantasia, aqui no Brasil, que não é tão valorizado como deveria ser. Então, eu acho que você podia falar pra gente como é que foi essa relação com a editora, como é que você conseguiu e tal. Porque deve ter muita gente querendo escrever livro e não sabe nem qual o primeiro passo para publicar um livro, né?
É, verdade. Eu fiz da seguinte forma, assim, eu depois que eu escrevi o livro, eu registrei e depois de registrado eu coloquei ele no site da Books. A Books, pra quem não sabe, é uma livraria virtual, onde você pode publicar o seu livro, ele fica lá exposto. Você pode deixar ele livre para todo mundo ler, o livro completo. Então você pode destacar apenas algumas páginas para as pessoas lerem, ficarem com vontade de comprar. E pode ficar à venda, inclusive, na livraria mesmo, virtual. Só que eu deixei apenas ele exposto lá. Ele não tinha capa, não tinha nada, só o esboço lá, virtual. Mas durante esse tempo que ele ficou lá, a Books, ela recebe a visita de vários editores, né? Eles ficam observando, assim, as pessoas lá, os autores, suas obras. E a Moda Editora entrou em contato comigo, demonstrando interesse em analisar minha obra. Eu enviei todos os materiais que eles pediram e aguardei. Aguardei uns 2 meses, mais ou menos, até a resposta chegar. A resposta chegou, foi positiva, eu quase não acreditei, porque, como você mesmo diz, é muito difícil, é assim um sonho você conseguir publicar um tipo de obra dessas aqui no Brasil. E eu vi ali uma editora que acolheu, né, e a Modo foi assim, ela caiu do céu, e ela é uma editora assim, inovadora. Ela vem inovando esse tipo de relação, a relação que a Modo tem com os autores é muito próximo. A gente assim está sempre em contato. Existe o Clube dos Novos Autores, que a gente assim tem essa relação, né? Um ajudando a divulgar o outro sempre. E isso é muito bom. E a Moda, assim, para mim foi incrível, foi caiu do céu mesmo.
Bacana. E é interessante esse tipo de coisa, né? Ter a valorização do escritor aqui no Brasil e principalmente fomentar a leitura, né?
Queria só dizer aí para as pessoas que estão escutando, para eles não se acanharem de comprar livros de autores nacionais. Tá? A gente tem muita coisa boa aí, principalmente no também voltado para fantasia. Tem muita obra legal aí sendo escrita. Então, gente, vamos apoiar, vamos vestir a camisa dos autores nacionais e ver o que é que está sendo produzido aqui no nosso país hoje, tá?
E eu queria que você falasse também para a gente um pouco sobre os tipos de leitores que leem sua obra. Qual o público que em geral adquire sua obra, que comenta, que você pelo menos tem uma certa tendência, pelo menos pelo que eu vejo, a um determinado público. Então eu queria que você falasse sobre isso, o público em geral, as pessoas que já estão lendo sua obra.
Olha, até agora, todas as pessoas que leram a minha obra, né, foram pessoas que estão viciadas em leitura, leem de tudo. Mas se eu fosse especificar um público-alvo, eu diria que essa cultura pop de hoje, essa cultura pop mesmo que gosta de videogame, que gosta de cinema, que gosta de RPG, essa cultura que deixa eu te explicar, que está mais voltada para a fantasia, que quer sair um pouco dessa realidade do dia a dia, dessa coisa feia que a gente vê todo dia na televisão, entende? Eu acho que essa cultura está com o coração aberto para receber esse tipo de obra. E outra coisa, é para o público feminino também, assim, tanto que eu fico meio apreensiva com relação à posição masculina com relação ao meu livro. Teve um rapaz que leu e que a resenha que ele fez foi positiva, eu achei isso o máximo. Eu sei que há muitos personagens femininos na minha história, apesar de não ser um livro feminista, né? Ele é um livro, eu tentei colocar no máximo assim, uma posição igualitária, questão homem e mulher, mas eu sei que existem muitos personagens femininos que têm mais destaque, então eu acho que atrai mais o público feminino. Trabalho é dedicado a todos aqueles que não se importam em sonhar. Sonhar com buracos na terra que levam para um país das maravilhas, sonhar com guarda-roupas que se abrem para um mundo gelado, onde os animais falam, sonhar com um mundo povoado por elfos, homens, anões e hobbits, sonhar com um sítio onde bonecas de pano criam vida. Não importa o mundo que se crie, ele sempre nasce do mesmo lugar, da imaginação do autor. E é esses autores que se arriscam a pensar o impensável, ainda que esteja no anonimato, que eu dedico a este livro. Eu queria dizer só que eu fiz essa dedicatória pensando justamente nos outros autores que também estão escrevendo aí, que escrevem o mesmo estilo de fantasia, né, de livro que eu, e que, poxa, só porque são brasileiros, você o trabalho deles não é reconhecido, isso não pode acontecer. Porque a imaginação, ela está dentro de nós. Você pode ser americano, você pode ser inglês, você pode ser cearense, entendeu? A fantasia é a fantasia, você cria um mundo. Então, eu acho que aquilo ali vale a pena você ler. Então, eu dediquei a eles, que ainda estão no anonimato também, né?
Eu queria que você falasse um pouco também sobre um pouco da sua vida, do que você colocou da sua vida na obra. Eu queria que você falasse sobre essa questão de pegar a essência da história da sua vida, que você já teve, a sua experiência de vida, e alguma coisa que você colocou no livro.
Olha, a visão de mundo da gente, do autor, sempre ele vai estar no livro, né? No livro que a gente faz, porque é impossível você não colocar a sua visão de mundo. E uma das coisas mais fortes que tem são meus próprios questionamentos com relação a questões teológicas, questões históricas mesmo, e questões quanto à posição da mulher. É uma coisa que isso é algo que realmente sempre me cutucou, vamos dizer assim, nos meus estudos. Por que que a mulher está tratada desse jeito e tal? Tanto na teologia como na história. Então, eu usei muito esses questionamentos, muitas falas dos personagens, né? Algumas falas, pode ser de personagens diferentes, mas eu uso às vezes aquele momento ali para colocar um questionamento meu, uma pergunta minha. Agora, quanto a Jael e Débora, elas são aquilo que eu gostaria de ser. Eu sempre digo que eu gostaria muito de ter a coragem e a ousadia de Jael e a sabedoria e o equilíbrio de Débora. Né? Se eu tivesse essas duas personalidades assim, eu já estaria assim super feliz. Uma vez me disseram, mas você escreveu. É, mas eu tenho que encontrar dentro de mim ainda isso.
Uma sombra aproveitou a quietude do palácio para andar pelos corredores. Ele sabia que caminho seguir. Em uma expedição anterior pelo edifício, havia descoberto a direção. Ao chegar ao fim do corredor, ele entrou em um aposento destituído de decoração. Ali, em algum lugar, ocultava-se uma passagem secreta para o porão. Ele também conhecia a passagem. Foi fácil abri-la e descer pela escada iluminada por tochas. Lá embaixo, um vão se abria após o último degrau. Era pequeno, mas com espaço suficiente para conter uma coisa: o poço sagrado de Jabe. Uma porta de comunicação com o reino de Salema e com o mundo espiritual. Ele sentou-se sobre o último degrau pensativo. Uma dúvida cruel pairava sobre ele. O que poderia acontecer se ele ativasse o poder daquele poço? E ficou por horas remoendo as próprias dúvidas. Finalmente a decisão. Ele levantou-se e pousou as mãos sobre as águas escuras. Estas se agitaram suavemente, como se quisessem mostrar o poder que tinha.
Bom, Cristiano, eu queria que você falasse então agora um pouco sobre a história em si do livro. Do que se trata esse mundo que você criou, qual os personagens?
Bom, a história de Eden, ela vai se focar na questão da profecia, como diz o título do livro. A profecia é o que vai gerar tudo, né? Toda a história. O que é essa profecia? O que é que ela fala, né? Na realidade, a profecia ela não tem no livro um texto especificando exatamente o que ela fala, mas você vai entender o que ela é com o decorrer da história. Essa profecia está dividida em duas partes. Uma parte é todo mundo conhece, e a outra parte ela está selada, ela está fechada, escondida em um local específico, e ela deve ser encontrada e aberta. E depois que ela for aberta, é que o final dessa profecia vai ser revelado. Essa profecia tem um texto no início do livro que fala sobre os primeiros tronos, que fala mais ou menos como é, né? Como foi o início de tudo, como essa profecia foi formada, e que ela foi ela vai prenunciar a chegada de três pessoas que trazem em si uns sinais de luz, né? Que vão trazer de volta a luz ao mundo que decaiu, né? Decaiu nas trevas. Porque os poderes que antes reinavam naquele mundo, trazem a justiça, a paz, eles se apagaram. Tipo, se apagaram. E antes de se apagar, eles criaram essa profecia.
Quem criou o mundo, o universo? Tem alguma entidade divina? Ou é...
Eu chamo ele de Pai Criador. Eu chamo ele de Pai Criador.
Fala um pouco sobre isso. Essa mitologia, os deuses que tem, alguma coisa assim.
O Pai Criador, no caso, ele cria os luminares. Esses luminares, eles possuem, são seres de luz, seres celestes que possuem a luz. A luz dos astros do céu. Vamos dizer assim, a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas. A gente sabe que, né, cientificamente, que sol e estrela é a mesma coisa. Mas eu falo como uma visão dos antigos. A visão dos antigos, estrela era uma coisa, sol era uma coisa, lua era outra. Então, os luminares, né, são seres de luz criados pelo Pai Criador, e eles são revestidos de um corpo material para reinar sobre a Terra, sobre o mundo que ele criou. E a partir dessa linhagem, o luminar maior com o luminar menor, eles vão se unir e vão gerar uma linhagem de reis e rainhas, que é chamada de uma linhagem pura, né? E que depois que a profecia ela é feita, depois que o poder dos luminares eles se apagam e as trevas começam a reinar no mundo, a profecia prediz que vai nascer uma criança, vai surgir uma criança que vai trazer em si o sinal de um dos luminares. Ela vai surgir de uma linhagem pura, dessa linhagem que vem dos primeiros tronos. E a história vai começar basicamente aí, no nascimento dessa criança, né, que é, no caso, uma menina.
Quem é o protagonista da história? No caso, vai ser essa menina que nasceu com ele?
Os protagonistas são os três luminares, no caso. São os personagens Débora, Jael e Baraque. Só que trazem em si o sinal do luminar menor, que a lua. É a Jael que traz o sinal da estrela, e o Bará... Eu não posso revelar muita coisa.
Ah, certo.
Acabei revelando.
Certo. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses personagens, as características que eles têm.
A Débora, a personagem principal, ela foi um personagem assim, muito difícil para mim fazer, porque uma das características dela é justamente a questão da sabedoria e do equilíbrio, né? Ela tem uma facilidade de dar conselhos sábios, uma coisa que eu não me considero uma pessoa sábia. Assim, eu erro muito, então foi muito difícil criar esse personagem. E assim, eu me admiro muito quando as pessoas vão falar sobre ela e dizem que uma das características maiores dela é justamente isso, ela ser sábia. Então ela traz em si assim, um peso muito grande, porque ela foi condicionada já a vê sabendo que ela tem uma missão a cumprir. E logo no início, ela e Jael, elas já, como enquanto crianças, elas são levadas para um local onde elas crescem, né? E elas crescem com essa mesma, com esse mesmo peso. A profecia acaba se tornando peso para elas, porque elas sabem que a vida delas está voltada para aquilo. Então elas não têm uma vida normal, uma vida, vamos dizer assim, despreocupada. Sempre estão cobrando coisas delas, então isso sempre é um dilema na vida delas duas. Elas têm um relacionamento muito próximo, esse relacionamento vai ser explicado mais na frente. É um relacionamento, apesar delas não serem irmãs no sangue, né, a profecia as une como irmãs, é uma coisa mais espiritual. Então eu achei muito legal trabalhar esse relacionamento, essa irmandade que elas possuem. Eu acho que as protagonistas mesmo da história são elas duas, Débora e Jael.
Certo.
E elas são as que têm mais foco.
E sobre essa Jael, você pode falar um pouco?
A Jael, ela foi um personagem muito gostoso de fazer, porque assim como a Débora é equilibrada, a Jael ela já é explosiva. Ela é impulsiva, ela é mais como a gente, né? Ela xinga na hora que tem que xingar, ela chuta a almofada quando tem que chutar. Então, ela age por impulsos. E foi muito legal trabalhar com ela, porque no início ela é muito imatura. Ela quer fazer as coisas do jeito dela, mas ela vai aprendendo com o tempo. Vai havendo um amadurecimento, né, do personagem. E isso é muito legal. Porque eu acho assim, a Jael foi muito gostosa de se construir. Personagem, se trabalhar. Tanto que quando eu digo assim, quando tem cena de ação, eu jogo a Jael.
Legal.
Ela faz o trabalho direitinho.
Por falar em cena de ação, no livro há alguma cena de guerra, batalha. E eu queria saber, com relação às mulheres, elas lutam e como é que é?
As mulheres no meu livro, elas fazem tudo. Como eu te disse, eu criei um mundo matriarcal igualitário, onde homens e mulheres, eles possuem os mesmos, assim, é uma igualdade, né? É, um homem, ele não vai se espantar de ver um exército formado por mulheres, um exército de amazonas, por exemplo, é uma coisa normal para eles. É, você lutar ao lado de uma mulher, isso não vai inferiorizar, certo? Mas como nós vivemos num mundo, como eu te falei, que o nosso mundo ele é mais patriarcal. E dentro do nosso mundo existem sociedades matriarcais. Naquele mundo também, no mundo de Éden, apesar de ser um mundo matriarcal, também possui regiões que são patriarcais. Então existem homens que não conseguem enxergar direito essa questão da mulher ser igual ao homem, né? Você vai ver no decorrer da história algumas posições nesse sentido. Então mesmo as mulheres, elas pegam mesmo nas armas e lutam como qualquer homem.
E sobre as criaturas que existem no mundo, seres, elfos, anões, orcs, etc. Existe esse tipo de criatura ou é um mundo habitado só por humanos? E também queria saber sobre magia, se existe magos, feiticeiros, etc.
Existe. Assim, no segundo livro eu faço uma diferenciação maior, eu explico muita coisa do primeiro livro com relação a isso, mas eu posso te adiantar assim, que não tem orcs nem elfos no meu livro, né? E existem seres sobrenaturais, existem por exemplo seres de sombra, que são seres, como o nome diz, seres de sombra, eles surgem para gerar pânico nas pessoas. Embora eles não sejam assim, eles sumam na primeira investida, eles não são bons lutadores, mas a função deles mais é gerar pânico. Existem serpentes marinhas, existem, no segundo livro vai existir gigantes, e assim, a questão da magia, existem feiticeiros, existem magos, existem os sacerdotes do meu livro, eles são um tipo de mago. Eu apenas troquei os nomes, certo? E o feiticeiro, eu faço a distinção entre o sacerdote e o feiticeiro. O feiticeiro é como aquele que está voltado mais para o mal. E o sacerdote é aquele que está voltado mais para o bem. O feiticeiro seria um sacerdote corrupto, vamos dizer assim. É nada contra os feiticeiros dos outros livros, é porque eu quis fazer essa especificação no meu. E a magia que eu uso, existe a questão da armadura espiritual, que é uma magia que eu trouxe direto da Bíblia. A Bíblia fala da armadura espiritual, achei que ficou muito legal no livro, que é a questão de você ser revestido por uma armadura e você lutar com armas espirituais, assim, ficou muito legal, né? Como no contexto da magia da história, ficou muito legal.
Eu queria que você falasse pra gente sobre o Tolkien. O que, que você acha desse escritor, já que a gente é um site voltado pra quem é fã desse escritor e dos filmes também dos Seus Anéis, do Hobbit. Eu queria que você falasse sobre ele, assim, o que, que você acha da obra, o que, que você acha dos filmes, etc.
Olha, o Tolkien, eu posso dizer assim, que eu primeiro assisti os filmes pra depois ler o livro. Eu ainda não havia lido O Senhor dos Anéis, né, até assistir os filmes. Então, depois que eu assisti os filmes, eu fiquei enlouquecida e fui atrás e consegui comprar a versão completa, né, da trilogia. E devorei praticamente o livro. Acho que já li aquele livro ali umas, não vou dizer umas 10 vezes, mas mais de 5 com certeza já li. E o universo de Tolkien é fantástico. Se você analisar a questão da linguística, em primeiro lugar, da criação das raças, a maneira como ele cria a genealogia de cada raça, ele é muito. Você fica imaginando assim: a Terra-média existe mesmo. Não tem como. Então, existiu algum dia nessa época, houve uma Terra-média. Existiu anões, existiu. Então, porque ele faz uma coisa tão real que te envolve completamente. Eu comecei com O Senhor dos Anéis, depois eu li O Silmarillion, também me encantou. Eu acho que é um dos livros mais maravilhosos que eu já li, O Silmarillion. Acho que o sonho de todo ano é ver um filme do Silmarillion ser passado, mas você fica imaginando como representar aquela grandiosidade toda na tela. E por fim, eu li O Hobbit, né? O Hobbit, a gente pode dizer assim que é um pouco diferente, ele é mais leve. É um livro mais leve, mais voltado para aventura. Mas ele explica muita coisa entre um livro e outro, entre o Silmarillion e o Senhor dos Anéis. Tolkien, assim, eu gosto muito da maneira como ele trabalha a questão, como eu já te falei, a questão da construção dos personagens, né? Os personagens dele são muito. Por exemplo, o Aragorn. O Aragorn é um personagem que eu gosto muito. Principalmente aquele tipo calado dele no livro do Senhor dos Anéis. A gente sabe toda a responsabilidade que ele tem e tal, mas ele fica ali calado na dele. Às vezes eu fico pensando, o que é que o Aragorn tá pensando? Né? O Frodo também é um personagem que eu acho maravilhoso, porque ele é um hobbit. E os hobbits geralmente eles são tidos como pessoas despreocupadas, que não estão nem aí pra, gostam de viver o dia a dia, mas o Frodo, ele é diferente, ele é questionador, ele é pensativo. Eu gosto de personagens desse tipo. Eles são intrigantes, porque você não sabe exatamente o que é que ele está pensando. Eu gosto muito, muito mesmo dos personagens criados pelo Tolkien.
Certo.
E eu não gosto muito quando. assim, eu não gosto muito quando comparam, que ultimamente as pessoas têm comparado muito Tolkien com Martin. Eu não gosto disso. Eu acho que Martin, ele criou uma coisa, uma fantasia mais realista. E é muito diferente o estilo dos dois. O Martin, você não pode, por exemplo, não existe aquela questão do heroísmo. Os personagens são falhos. Eu gosto mais da fantasia com o heroísmo, né? Por isso eu não gosto muito da comparação que fazem hoje em dia.
Certo. E também com a comparação com relação a Harry Potter, Crepúsculo, esses livros que estão voltados para um público um pouco mais infantil. O que você acha sobre esse tipo de coisa?
Na realidade, eu acho que Harry Potter é um estilo totalmente diferente. Não tem nada a ver. Eu nunca vi nenhuma... Assim, apesar das pessoas compararem, eu não vejo nenhuma relação entre Tolkien e o Harry Potter, porque são duas histórias completamente diferentes, voltadas para assuntos completamente diferentes, para públicos diferentes, eu acredito. E com relação a Crepúsculo, eu acho que Crepúsculo já segue um estilo que também está em moda hoje em dia, que é a questão do vampirismo, né? A questão do vampiro, da imagem do vampiro. Hoje em dia tem muitas literaturas explorando, muitos livros explorando esse tema. E Crepúsculo, acho que para mim ele está mais ligado a esse tipo de literatura. Então não tem como comparar com Tolkien, nem com Harry Potter. Eu acho que difere totalmente do estilo.
Pelo que eu percebo, na obra sua, ela é um pouco extensa, né? Tem mais de 400 páginas. Como é que é esse negócio de escrever, pode dizer, muito, né? Escrever. Porque no Brasil, em geral, os escritores não gostam de escrever muito, até por questões editoriais também. Né? E, em geral, nas fantasias, os livros são grossos, né? Assim, são mais de 400 páginas, etc. Eu queria que você falasse como é que é escrever tanto.
Olha, Eduardo, eu acho que é porque quando você escreve uma fantasia, assim, quando você... Existem fantasias que você, tipo, sobrenatural, você conta história no seu mundo normal, no mundo normal que você vive. Mas eu acho que quando você cria um mundo com leis, você cria leis para esse mundo, você cria mitos, você cria castas de personagens, eu acho que aquilo ali se torna tão grande que você tem que saber administrar, você tem que... Tem muita coisa, como eu te falei, quando eu terminei o meu livro, eu vi que tinha muita coisa ainda para ser explorada ali. Não dava para ser feita só em um livro apenas. Eu acho que isso que acontece quando as pessoas começam uma saga de fantasia. Eu acho que eles têm essa mesma tendência. O mundo cresceu demais. Então ele tem que se expandir. Não dá para ficar só no livro, tem que ser uma saga. Por mim, eu acho que eu passava mais de 4 livros escrevendo só sobre esse mundo que eu criei, né? Mas isso pode cansar um pouco os leitores, mas eu acho que o fato de ser grande é por isso, porque tem muitas possibilidades, e a imaginação, eu acho que principalmente na fantasia, né? Fantasia, você tá limitado apenas por aquilo que você próprio cria. Você não tá limitado, por exemplo, eu não tô limitada, como se eu fosse escrever um livro baseado em fatos históricos, onde eu ia estar limitada ali àqueles fatos que aconteceram. Mas eu estou limitada a uma coisa que está na minha imaginação. Então, uma pessoa que lê o livro diz, olha, se tu quiser fazer uma pessoa sair voando, tu faz, porque tu pode fazer isso. Então, você tem que impor limite para você mesmo, porque senão você vai muito longe, entendeu?
A gente vai ter que encerrar a nossa entrevista, infelizmente. O papo estava muito bom, estava muito instrutivo com relação à obra, fantasia, ao próprio livro da Cristina também, mas eu já gostaria de anunciar também aqui que vai ter o lançamento oficial do livro em Salvador, Fortaleza, né? Fortaleza, dia 30 de novembro, na Livraria Saraiva. O livro já foi lançado na Bienal em agosto desse ano, mas vai ter o lançamento lá em Fortaleza também. Quem for de Fortaleza e estiver acompanhando aí esse podcast, então compareça lá na Livraria Saraiva.
No momento, o livro, para quem quiser adquirir, ele está à venda no site da editora, da Moda Editora Tradicional. Você vai no site, tem lá o link para a loja, ele está lá à venda, né? Mas a partir de novembro ele vai ficar à venda também na Saraiva. Assim, vai ser um evento aberto. Eu convido a todos que queiram comparecer, que possam comparecer. Vai ser no dia 30 de novembro, às 19 horas, Vou estar lá autografando o livro para quem quiser ir lá e adquirir. Vai ser muito bem-vindo.
Certo. Então, Cristina Aguiar, muito obrigado pela excelente entrevista, pela excelente qualidade com que nosso diálogo foi feito.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui hoje a nossa primeira entrevista do site. Eu agradeço a todos vocês que estão escutando e que estão prestigiando nosso site. Nessa primeira semana de estreia, já tivemos vários acessos nacionais, internacionais, diversas parcerias e apoio. E espero que todos vocês gostem bastante do que a gente já está fazendo e a gente vai continuar fazendo, cada vez mais melhorando e ampliando esse fantástico universo de Tolkien. Muito obrigado a todos e até a próxima. Namarie!